Nesta noite eu pretendo dar sequência a este tema, Cristãos em Guerra. E o tema desta noite é Lutando pelo nosso compromisso com a verdade. O texto continua o mesmo, Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Então eu vou colocar alguns textos e nós vamos comentando e vamos procurar aprender alguma verdade de Deus que possa vir, fortalecer nossas vidas. Nenhum de nós é páreo para Satanás e seus subordinados. Não somos. Aumentar nossa sabedoria no mal seria como desejar, ou sobre o mal, né? Seria como desejar o conhecimento do bem e do mal. E de certo modo, foi o que nos colocou em apuros no jardim do Éden. Como eu já compartilhei com vocês, Deus não nos incentiva a conhecermos o mal, mas conhecermos o bem, por meio da verdade, por meio da palavra de Deus. Quando nós temos um conhecimento amplo da verdade divina, rapidamente discernimos o que é mal e o que é bem, o que é bom e o que é ruim, e tudo aquilo que procede do maligno. Então eu preciso recapitular alguma coisa, mas antes disto, eu mencionei que desejar o conhecimento do bem e do mal é, de certo modo, aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. E foi isso que Adão e Eva fizeram. Em vez de permanecerem na verdade, eles se atreveram a ultrapassar uma divisória, um limite, e ingressaram numa esfera de busca pelo conhecimento que Deus jamais os incentivou. Então, recapitulando, a nossa batalha espiritual envolve a luta contra Satanás, seus demônios e seus esquemas malignos, nos quais ele envolve os seres humanos afastados de Deus. Eu mencionei que o quarto elemento nessa guerra é a luta contra a nossa natureza humana. O apóstolo Paulo diz que nós não lutamos contra carne e sangue, e sim contra as potestades, contra os poderes do mal, nas regiões celestiais. Paulo não está dizendo que você tem que subir para uma dimensão, você tem que voar, que eles estão lá no ar. Não é isso que ele está dizendo. Nós devemos lutar com eles nas regiões celestiais pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós lutamos com eles de cima para baixo. Então, do alto para a terra. Veja só, nós lutamos contra Satanás, é óbvio, contra os seus demônios, claro que sim. Porém, Satanás não pode lutar contra Deus. Ele não pode lutar diretamente contra Deus. E eu expliquei já a vocês que o único ser que pode desafiar Deus é o homem, é o ser humano. Satanás conhece os seus limites e permanece nos seus limites e só pode agir limitadamente pelos limites que Deus lhe dá. Mas o ser humano não. O ser humano ultrapassa todos os limites. Ele desafia a Deus. Então, Satanás percebe a natureza humana a quem ela se rende. E aquele que está afastado de Deus, insubmisso, que não se preocupa com as coisas do reino, que trata as coisas de Deus com desdém, ele não precisa fazer muito esforço. Ele já tem esta pessoa em suas mãos. E usará, influenciará e apresentará a esse tipo de pessoa uma condição onde ela simplesmente exercerá alguma atividade que cooperará com os seus esquemas malignos. Então, sabemos que Satanás não pode lutar contra Deus, mas ele sabe que há um ser que desafia o Criador o tempo todo, o ser humano. Muito bem, o ser humano, afastado dos valores divinos, é o agente no qual Satanás implanta o mal sobre a terra e mantém o mundo sob a sua influência e poder. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo do poder ou da influência satânica. E nós podemos ver isso por meio da atividade humana. Então, voltando à tela, através desse agente, o ser humano, no caso, não é? Através do ser humano, o mundanismo é implantado para se opor ao quê? À verdade divina. Satanás não pode destruir Deus, mas ele pode lutar contra a verdade usando um agente que desafia a Deus, que é Satanás, ou que é o ser humano. Vocês se lembram muito bem da parábola do trigo e o joio. O agricultor vem e planta o trigo, e na escuridão vem um outro e planta o joio. Então, veja só, os dois devem crescer juntos, até o momento em que o trigo será colhido. Porque se o joio for colhido antes do trigo, poderá haver o quê? A destruição da plantação de trigo. Então, nós temos que aprender a conviver com o joio com muita habilidade, conhecendo a verdade e discernindo os seus esquemas, como Satanás tenta nos enganar. Então, veja só, portanto, Satanás não emprega grandes esforços para implantar o mal, pois ele tem à sua mercê inúmeras pessoas cujas mentes estão sempre voltadas ao que é perverso e contra os princípios da verdade. Em Gênesis capítulo 6, no verso 4, ali está escrito uma sentença, uma expressão que traz uma ideia de tristeza no coração de Deus. Deus olhou para a humanidade e viu que havia muita maldade no coração humano. Perversidade. O ser humano era muito malvado. Agora, você diz, isso é culpa do diabo? Não, é culpa do ser humano. O ser humano escolhe esse caminho. Ele quer ser mau. Deus olhou para o ser humano e viu o quê? Que a sua natureza era má. Deus não criou o ser humano mau. O ser humano se tornou mau porque quis. Nós não podemos culpar o diabo por sermos maus. Nós escolhemos o caminho da maldade. Então, veja só, o mal é implantado nos mais diferentes ambientes por uma dupla. Dois pontos: Satanás e o ser humano afastado de Deus, o qual o ser humano se rende aos seus planos pérfidos, enganosos, falsos ou desleais, pois ele é o pai de todas as mentiras. Foi isso que Jesus declarou em João capítulo 8, verso 44. Então, o que eu quero dizer com esta ideia? Que o mal é implantado sobre a terra, lógico, por meio da influência satânica, mas com a cooperação do ser humano, que se rende aos seus planos, porque os planos satânicos são enganadores, parecem às vezes até divinos, mas são enganadores. A mentira, segundo Jesus, ele é o pai da mentira, ou de todas as mentiras. Onde começou a mentira? No Éden? Não. A mentira começou no céu. Um formoso querubim, que comandava as hostes celestiais, os anjos, ele comandava o louvor no céu. Por isso que o louvor é algo muito perigoso. Ministros de louvor, abram seus olhos, porque vocês podem conduzir pessoas a Deus, ou poderão estar requerendo reconhecimento da plateia a si próprios. Em vez de vocês manifestarem uma reunião, ou então executarem movimentos para que as pessoas busquem a Deus, vocês poderão estar estabelecendo a um grupo de pessoas um show. Hoje o louvor virou uma exibição de arte, quando na verdade nós não precisamos sequer de instrumentos, não precisamos de nada, nós precisamos ter um coração voltado para Deus. Então, veja só, esse formoso querubim é uma classe de anjos. Existem os querubins, existem os anjos, existem os arcanjos, os serafins, enfim. O querubim, ele tinha esta função, comandar os anjos e trazê-los para engrandecer a Deus. Eu não saberia explicar como esse querubim conseguiu convencer uma terça parte dos anjos a seguir os seus conceitos. Que conceitos? Ele almejou o trono de Deus, esse querubim. Lúcifer é designado como um nome dele, mas Lúcifer não é um nome próprio. Lúcifer é uma palavra que indica o quê? Um ser coberto de luz. Ele reluzia. Possivelmente ele era um dos mais belos anjos que existiam no céu. E ele exigiu desta terça parte dos anjos adoração. Ele criou uma facção, ele criou uma divisão, ele criou uma mentira que ele poderia ocupar o lugar de Deus. Esta é a razão de ele ser o pai da mentira. Porque a mentira não nasceu na terra, mas ele a trouxe do céu para a terra. Satanás então veio para enganar Adão e Eva. Ele seduziu, ele enganou Eva, ele usou o desejo de Eva em desobedecer a Deus, para que a mentira fosse instalada na sua vida, e por legado, nós todos nos tornamos mentirosos. Se eu tenho um molde para construir esta peça, e de repente uma poeira, um cisco entra no molde, e de repente é injetado material, todas as peças sairão com aquele defeito. E foi isso que aconteceu. A mentira entrou no coração do homem, a maldade entrou no coração do homem, o pecado entrou lá, e todos nós nos tornamos pecadores. Porque Deus deu esta condição ao homem. No dia que você me desobedecer, você morrerá, disse Deus. Muito bem. Hoje, nós temos diante de nós quem? O pai da mentira e o pai da verdade. O pai da mentira é Satanás e o pai da verdade é Deus. Porque a verdade não vem da terra, a verdade também vem do céu. Ninguém tem condições de conhecer a verdade se não conseguir ingressar nas dimensões celestiais. É impossível. Verdade na terra nada mais é do que relativismo. As pessoas dizem o que é bom para você é ruim para mim. O que é verdade para você é mentira para mim. Então nós não temos noção real do que é liberdade. Ou, desculpe, verdade. Em alguns países, existem leis que contrariam outras leis de outros países. Então onde está a verdade? Em um lugar pode, no outro lugar não pode. Quando você viaja para fora, existem hábitos que são comuns aqui no Brasil, mas são incomuns em outros lugares. Você não pode fazer a mesma coisa aqui, a mesma coisa lá, desculpe, do que você faz aqui. Porque se você fizer lá, você será incomodado. Com toda certeza, você será chamado atenção. Então nós temos diante de nós o pai da mentira e o pai da verdade. Os anjos no céu foram criados com a capacidade de escolher. Os anjos têm o livre arbítrio, um estado que nós chamamos de volição. Eles são responsáveis por suas escolhas. Uma terça parte dos anjos escolheu o lado da mentira, e o restante escolheu permanecer ao lado da verdade. Eu estou explicando tudo isto porque depois nós vamos entrar num texto bíblico onde nós precisamos nos comprometer com a verdade, porque nós não conseguimos enfrentar Satanás, seus demônios e seus esquemas sem conhecermos a verdade. Se você não é um conhecedor da palavra de Deus, você terá sérios problemas para discernir os esquemas satânicos. E ele sabe, Satanás sabe, por meio dos seus subordinados, seus demônios e agentes humanos, quem está próximo e quem não está de Deus. Ele sabe, e ele é poderoso. Mesmo aquele que está mais próximo de Deus, precisa tomar muito cuidado. Me vem ao coração agora uma sentença bíblica do apóstolo Paulo, que diz assim: aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Então, veja bem, os anjos tinham ou têm o livre arbítrio. Mas quando o anjo peca, ele não tem recuperação. Porque eles são espíritos. Eles não têm a condição do arrependimento. Eles destroem completamente a sua natureza. Eles não têm alguma coisa interior contra a qual eles podem lutar. Eles não são como nós. Nós fomos criados com um corpo, temos uma alma e temos um espírito. A nossa alma peca, a nossa alma leva o corpo ao pecado, ao erro, a práticas imorais que contrariam princípios da palavra de Deus. Mas dentro de nós existe um espírito, um lugar com a mesma natureza de Deus, que é Espírito, que nos dá a condição de reconhecermos, que nos dá a consciência de que erramos, e que podemos recuar, retornar, isto é, mudar a maneira de pensar, e vivermos uma vida dedicada ao nosso Criador. Nós fomos criados então com a mesma capacidade dos anjos, de escolhermos entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre Deus e o diabo. Agora, quem ou o que nós estamos escolhendo? Vamos à tela. Quando o ser humano, no Jardim do Éden, escolheu adquirir por si mesmo o conhecimento do bem e do mal, contrariando a ordem divina, ele fez a sua escolha e se separou de Deus. E nós chamamos isso do quê? De morte espiritual. Morte espiritual é quando uma pessoa morre, se afasta, não se preocupa, não se sente responsabilizada em se comprometer com os propósitos divinos. Isto é, ele quebrou a aliança, a amizade e a sua cooperação com o Criador. Então volte para mim. Quando Deus criou o homem, Deus deu a ele não apenas um jardim, mas a obrigação de trabalhar naquele jardim e cuidar do jardim. Ou não foi assim? Não foi isso? O homem foi criado para cooperar com Deus. O mundo era caótico. E Deus colocou então a sua criação. Colocou o homem para organizar, para administrar. Mas o homem nunca foi rei deste mundo. O homem era apenas um representante divino em uma terra habitada por Satanás e seus demônios. Assim como Satanás tentou criar aquele lugar imundo no céu e Deus o expulsou de lá, Deus então agora dá o contragolpe. No seu mundo, ele cria um mundo santo, maravilhoso, lindo, um jardim chamado Éden. E a palavra Éden significa alegria, felicidade, lugar de prazer. O homem estava lá, nesse lugar. E o que ele fez? Ele quebrou a sua aliança. Ele quebrou a responsabilidade de ser um cooperador de Deus. Por isso é que eu sempre digo, quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos rendemos a Jesus, nós temos que voltar à ideia original. Nós temos que nos tornar cooperadores de Deus, porque foi isso que o homem perdeu. Você não consegue exercer e tornar a sua vida cristã eficaz sem cooperar com Deus na obra, com boas obras. Nós vivemos pela fé para praticarmos as boas obras de Deus neste mundo. E estas obras foram projetadas pelo nosso Criador antes de nascermos, ainda na eternidade. Antes de chegarmos ao ventre de nossa mãe, Deus sabia que existiríamos. E nós fomos chamados por Ele para praticarmos as obras que Ele de antemão preparou para nós. Nós temos o dever de trabalhar na igreja e cuidar dela. Eu não estou falando de um prédio, eu estou falando de um organismo, a igreja. Naturalmente que a igreja se reúne num prédio, então nós temos a obrigação, a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, e ai daquele que não fizer isso. Porque nós temos uma palavra de Jesus muito séria. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nós sabemos quem está realmente convertido quando esta pessoa se responsabiliza pela igreja. Nós sabemos quem não é convertido quando esta pessoa não tem responsabilidade alguma, não coopera de modo algum pelo fortalecimento da igreja, da vida dos irmãos, e muito pelo contrário. Encontramos em muitas pessoas como estas um espírito de divisão, de facção, de amargura, de reclamação, o tempo todo denigrindo a igreja do Senhor. É muito sério o que eu estou dizendo. Eu tenho procurado explicar a vocês que quando nós procuramos um caminho à parte de Deus, acreditando que nesse caminho nós encontraremos a nossa felicidade, como Adão e Eva pensaram que conhecendo o bem e o mal seriam mais úteis, mais felizes, vocês tenham a certeza do que eu estou dizendo. Esse caminho e tudo que você plantar nele se voltará contra você no futuro. Eu digo aos jovens, vocês quando namoram, se estruturem, conversem, não se envolvam sexualmente, porque a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que Deus é vingador daquele que defrauda o outro, que provoca no outro desejos que são contrários à verdade, que Deus não quer que sejam praticados. Mas eles não ouvem. E então, quando se casam, lá dentro do casamento, tudo que eles fizeram lá atrás vai se voltar contra eles. Eles vão encontrar uma barreira e dali não vai passar. Se eles não se arrependerem, se eles não forem humildes e não colocarem suas vidas debaixo da graça de Deus, eles não vão superar esse momento. Há muitas famílias destruídas por causa dos erros lá no passado. A ideia de que o amor se esgotou, a ideia de que um não ama mais o outro, a ideia que eu encontrei outra paixão, muitas vezes é a prática do mesmo erro que foi feito lá atrás. A pessoa está repetindo o que ela fez de errado lá atrás, e vai sofrer o mesmo mal. Então o que eu digo a vocês, abram seus olhos, tomem cuidado, porque tudo aquilo que você plantar, se você é uma pessoa mesquinha, se você é uma pessoa avarenta, se você é uma pessoa materialista, se você está dando as mãos para alguma sensação imoral, abra o olho, porque isso vai se voltar contra você. Se você educa o seu filho, não nos caminhos de Deus, o que não é garantia de que ele andará nos caminhos do Senhor, mas se você o educa em princípios mundanos, com certeza, isto vai se voltar contra você. Não, mas meu filho me ama. Sim, ele te ama, mas as atitudes dele para com a sociedade denigrem a tua educação. Você nunca será respeitado. Aquilo é uma marca de vergonha, uma falha que ocorreu no teu trabalho como pai e mãe. Infelizmente, tudo que plantarmos num caminho à parte do caminho de Deus, se voltará contra nós. Porque é impossível haver harmonia entre os propósitos de Deus e os interesses egoístas, entre o bem-estar terreno É impossível haver harmonia entre a verdade e a mentira. Elas não se misturam, estão em constante guerra. É como o óleo e a água, não existe mistura. Mas uma coisa é certa, por causa desta guerra, Deus sempre nos colocará em alguma prova, em uma batalha, dentro da qual nós teremos que provar se desejamos ter prazer real em Deus ou em nós mesmos. É impossível escapar disto. Outra coisa que eu tenho dito e repetido a vocês: nós temos que provar se queremos realmente o céu. Nós temos que provar. Nessa luta em que nós somos colocados, está em jogo o nosso desejo pelo céu ou o nosso sucesso terreno. O próprio Senhor Jesus foi colocado nesse campo de batalha, no deserto da Judeia. Vocês sabem muito bem, no período da sua tentação, quando ele foi tentado por Satanás em pessoa, logo após o seu batismo, e logo após ter sido elogiado por Deus, com aquela voz maravilhosa que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus do céu falou a ele: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E logo a seguir aconteceu algo, o quê? Repare bem, Mateus capítulo 4, verso 1. Então, esse então tem uma ideia de logo a seguir, depois disso, depois desse acontecimento, de Jesus ter sido batizado, ter sido obediente e ter recebido o elogio de Deus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Ser colocado à prova pelo diabo. Por que é usada a palavra diabo e não Satanás? Porque Satanás não é páreo para Jesus. Mas a palavra diabo está muito bem colocada aqui. Porque a palavra diabo significa o acusador. Tudo que Satanás queria era encontrar uma razão para acusá-lo diante de Deus de que Jesus não era fiel. Vocês entendem? A Bíblia é maravilhosa quando você presta atenção no texto e começa a perceber esses detalhes. A primeira coisa, então, que eu quero tratar nessa batalha de Jesus, que deve servir de exemplo para nós: a nossa batalha envolve uma luta contra o amor próprio, para que confiemos na palavra de Deus. O amor próprio é uma tentação. Todos nós queremos amar primeiramente a nós mesmos. A palavra de Deus diz: amarás ao Senhor teu Deus, e depois amarás ao teu próximo, como você ama a si mesmo. Se você ama a si mesmo, você primeiramente ama a Deus, porque você se preocupa em ser uma bênção ao próximo. Então você está protegido. Mas quando você ama a si próprio, você não dá tudo o que Deus merece. E você não dará ao próximo o que ele precisa. Você guarda muitas coisas para si. Veja só, vamos ler o texto. Mateus capítulo 4, versículos 2 ao 4. Está na tela. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Jesus estava com fome, era uma crise, não é isso? É uma adversidade, é um problema. Então, nesse momento, naquele instante, naquela circunstância, naquela situação. É isso que quer dizer. O diabo chegou perto dele e disse: olha lá, olhe bem, se você é, olha ele causando dúvidas. Lembra da tentação do Éden? Foi isso mesmo que Deus lhe disse, Eva. Ele chega trazendo confusão, dúvida, insegurança. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: como? As Escrituras Sagradas afirmam, ele usa o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. O que ele está querendo fazer aqui? Satanás chega diante de Jesus, ou o diabo, o acusador, e ele vem com a proposta: será que você realmente é o Filho de Deus? E se é, por que Deus o colocou nessa situação? Por que Deus está deixando você passar fome? Por que ele mesmo não o alimenta? Por que ele não faz com você o que fez no deserto com o povo de Israel? Fazer chover sobre você pão, pão assado, pão com mortadela, presunto e queijo, pizza de mussarela, pizza de atum, de calabresa. Por que ele não faz isso? Por que ele não alimenta? Veja que a intenção do diabo era desestabilizar o quê? A emoção, ou as emoções e a mente de nosso Senhor. Quanto às razões de Deus não lhe dar naquele momento, naquele exato momento, tudo o que lhe era necessário para subsistir. Satanás, então, está querendo que Jesus acuse Deus. Ele não pode fazer isso. Ele não tem condições. Ele sabe que Deus é bom. Mas Jesus, ele veio como homem, portanto ele tinha uma natureza humana. E Satanás quer estragar essa natureza humana. Jesus veio para lutar contra si mesmo, nos ensinar a lutarmos contra nós mesmos para servirmos a Deus. Vocês estão entendendo? Ele queria que Jesus se opusesse à vontade de Deus, pois ele mesmo, Satanás, não poderia fazer isso. Então, o diabo o instiga a usar suas habilidades, seus poderes, para transformar pedra em pão. Então, Jesus cita as Escrituras para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Escute aqui, diabo. Alimentar-se da verdade, alimentar-se da palavra de Deus, é mais importante do que obter soluções imediatas em uma adversidade. Quando nós estamos em situações de crise, o que nós fazemos? Dificilmente buscamos a verdade. Nós vamos a um lugar pedir oração, acreditando que estamos buscando Deus, mas não se encontra Deus fora da verdade. Você não encontra Deus fora da verdade. Se eu tivesse aqui um relógio e dissesse: você está vendo um relógio? Você diria que sim, e eu diria que não, porque você está vendo um invólucro. O relógio está dentro do invólucro. Nós temos uma concepção errada de Deus, que quando buscarmos alguém que ore por nós, então Deus está de olho em nós. Deus está de olho em nós, mas Ele não pode ser o nosso Deus, porque Ele não é o nosso Deus. Deus é Deus daqueles que o buscam em verdade, por meio da verdade. A comida de Jesus sempre foi fazer a vontade de Deus. E isso ele disse aos seus discípulos. Quando em conversa com a mulher samaritana, e os seus discípulos o questionaram, por que o Senhor está conversando com essa mulher? Ela não é judia, ela é samaritana. E Jesus disse, eu tenho uma comida para comer. E quero que vocês aprendam que a minha comida é fazer a vontade de Deus. Satanás perdeu o primeiro páreo. Em segundo lugar, a nossa batalha envolve uma luta contra a tentação de aceitarmos distorções bíblicas. Vejamos então no texto, versículo 5 ao 7. Na tela. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Ele exaltou Jesus. Ele é maior que o templo. Que bom. Então disse, olha agora, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois, porque... As escrituras sagradas afirmam, repare bem, ele está citando agora a Bíblia. Na sua primeira atuação, ele tentou colocar em dúvida o caráter de Jesus. Agora, ele está colocando a Bíblia. E o que a Bíblia diz? Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Ele citou o Salmo 91, versos 11 e 12. O que ele está pretendendo? Ele está dizendo, já que você, Jesus, pretende viver pelas afirmações da palavra de Deus, você acabou de me dizer que sem a palavra de Deus o homem não vive, nem só de pão viverá o homem. Por que você não confia no que está escrito? Está escrito que você pode pular e nenhum mal vai acontecer. Dá o passo da fé. Imagine só o testemunho que você vai dar para as pessoas. No entanto, veja bem, Jesus respondeu, mas, repare bem, mas, vê como são importantes essas conjunções, as escrituras sagradas também dizem, e agora Jesus cita Deuteronômio 6,16, rebate com a própria escritura. Não ponha à prova o Senhor seu Deus, não tentarás ao Senhor teu Deus. Já que você pretende viver pelas escrituras, por que você não observa o que diz no Salmo 91? Pula. Os teus anjos vão segurar você. Você não vai machucar nem o pé lá nas pedras. Mas Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus, porque também isso está escrito. O que nós aprendemos? Cuidado com as distorções bíblicas. Nós nunca devemos separar uma passagem das escrituras das demais que nelas se encontram. A escritura sagrada é um todo. Eu já vi pastores, líderes e irmãos dizendo assim, o Velho Testamento acabou, é só o Novo. Por que Jesus cita Deuteronômio? Jesus podia citar qualquer coisa que estaria agora escrito no Novo Testamento, mas ele citou Deuteronômio. Quando Jesus estava com os dois discípulos na estrada de Emaús, ele diz: todas as escrituras, todos os profetas falam de mim. E onde estavam os profetas? No Velho Testamento. Cuidado com esses absurdos. Cuidado. Além do mais, Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Isto é, não cabe a mim determinar a Deus o que ele deve fazer. Estou cansado de ver gente ensinando outros a orar. Quando você for orar, determine. Que absurdo. São as distorções bíblicas. Orações específicas. Seja específico na sua oração. Como se Deus não entendesse você. Tem gente que tem mente desgovernada e Deus entende perfeitamente. Eu não entendo, mas ele entende. A palavra de Deus diz que nossas palavras não chegaram aos nossos lábios, a nossa boca, e Deus já sabe o que iremos reproduzir. Determinar a Deus nossas vontades, isso é o que significa colocar Deus à prova. Você coloca Deus contra a parede, você dá um ultimato. Isso não se faz. Então, cuidado com as caixinhas de promessas. São textos tirados de seus contextos. Cuidado com os que pregam também textos retirados dos seus contextos. Lógico. Cuidado com os que declaram trechos isolados das Escrituras, se esquecendo do restante. Como eu disse domingo, Deus sempre vai abrir o mar. Vai. Às vezes não. Às vezes você vai dar de cara com a água, com a onda, com o tsunami. Satanás sabe como distorcer as escrituras, ele as conhece muito bem. E a fim de nos seduzir, muitas vezes ele pega os incautos, pessoas que não leem Bíblia e saem acreditando que tudo é a verdade. Está escrito: pau que nasce torto, morre torto. Onde? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deus disse, Jesus disse, Pedro disse, Paulo disse. Onde? Nós sabemos que isso é um dito. É um provérbio. Ele é verdadeiro? É. Mas nem sempre as pessoas estão engajadas nele, estão anexadas nele. Em terceiro lugar, a nossa batalha envolve uma luta contra a tentação de trocarmos o céu pela terra. Isso é muito comum. Vamos para o texto, versículos 8 ao 10, eu espero que esteja sendo uma bênção para você. Depois o diabo o levou para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. É interessante que no texto original se refere: desde que você me sirva uma só vez, só desta vez. O diabo diz: simplesmente se dobre, se ajoelhe diante de mim, só agora, não, depois não, depois você faz o que você quer. Uma vez só, foi o que aconteceu com Adão e Eva. No dia que você me desobedecer, uma só vez, você morre. Você vai passar o legado do pecado, do seu pecado, às suas gerações e à sua descendência. Basta um pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. Jesus, no verso 10, vamos à tela. Jesus, no verso 10, respondeu: vai embora, Satanás. Ele não ficou lá: qual é o teu nome? Tranca-rua? Sete flechas? Não. Satanás, vai embora. As escrituras sagradas afirmam em Deuteronômio 6,13: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Você deve perceber nesses textos que Satanás quer contaminar a natureza humana de Jesus, mas ele luta contra ela. Satanás quer que Jesus rompa seu compromisso com a verdade divina, mas Jesus se mantém firme. Satanás queria que Jesus ganhasse a terra e perdesse o céu. Todos os reinos eu te darei. Mas Jesus preferiu o céu. A proposta oculta de Satanás era o prazer nos reinos que ele poderia oferecer a Jesus. Mas o desejo aberto, claro de Jesus é a eternidade. É a presença eterna nos céus, onde ele mesmo irá nos receber de braços abertos, assim como recebeu Estevão, o nosso irmão, o primeiro mártir da igreja. Satanás sempre desejou ser adorado. Ele sempre tentou ser um Deus. Mas aqui, derrotado pela verdade, pelo compromisso de Jesus com a verdade, saiu de fininho. Mas cuidado, o diabo saiu da presença de Jesus, mas de acordo com Lucas capítulo 4 verso 13, ele se afastou de Jesus por algum tempo. Satanás nunca deixou de usar os seus esquemas, nos quais ele envolveu até o apóstolo Pedro. Quando Jesus teve que falar para ele: para trás de mim, Satanás. Você cogita das coisas da terra e eu do céu. Porque Pedro diz: eu não vou deixar ninguém encostar a mão no Senhor. Para com essa conversa de morrer, de morte, para com isso. Então, lá estava Satanás tentando impedir Jesus de ir para a cruz. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Eu já vi muitos irmãos dizendo assim: Satanás levou para a cruz, bem feito que ele vai para o inferno. Quem levou Jesus para a cruz foi o Espírito Santo, para que nós pudéssemos receber a salvação. Nos esquemas de Satanás, ele também usou um povo que estava faminto, e por ocasião da multiplicação dos pães, comeram pães e peixes até se fartarem. E logo em seguida queriam entronizar Jesus como rei. Esse aí tem que ser o rei dos judeus, porque que governo maravilhoso que nós vamos ter, que nos vai dar pão e peixe toda hora, comida de graça. Todo governo que promete ao povo muitas coisas é um governo mentiroso. Deus diz: vá trabalhar. Aquela ocasião, Jesus alimentou aquelas pessoas para provar que ele é capaz de alimentar seu povo, sustentar seu povo nos momentos mais cruciais. Mas o povo tem que lutar pela vida. Gente, Tome cuidado com aqueles que podem oferecer a você caminhos fáceis para livrá-lo de sofrimentos e de poderes malignos. Venha à reunião e você vai ver que Deus vai... Oh, é hoje, hein? É hoje. Pega a chave. Tem uma mala para esse, uma mala para aquele. Quando você abre a mala, não tem nada. E às vezes a mala é sem alça. Jesus advertiu os seus discípulos que se alguém desejasse ser seu seguidor, isto é, aluno, discípulo, os seus interesses sempre teriam que estar em segundo plano, pois em primeiro deve estar o reino de Deus. E incrível que para participarmos do reino de Deus, segundo o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 9 e 10, é impossível de participarmos da glória de Deus sem que soframos nesta terra. Não tem como. É impossível aquele que ama a verdade não sofrer as investidas de quem tem compromisso com a mentira. Aquele que se compromete com o bem, dificilmente deixará de sofrer as investidas dos que estão comprometidos com a maldade. O cristão vive neste mundo para sofrer. Mas o discurso de Satanás é: cristão não sofre. A Bíblia inteira mostra que o povo de Deus sofre. Quando se volta para Deus, o mundo todo o odeia. O mundo quer apagar de sua superfície a igreja. Mas a única pessoa que retirará a igreja deste mundo é o Senhor. Por ocasião do seu retorno, quando ele voltar para buscar o seu povo. Satanás nunca poderá destruir a verdadeira igreja de Jesus, porque Jesus já declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor. Portanto, que nós resistamos a muitos sofrimentos, mas que nunca troquemos o céu pela terra. Nenhum de nós é páreo para Satanás. Foi isto que eu disse no início. E nem aos seus esquemas. Eles são ardilosos, furtivos, escondidos. Ele é hábil para enganar até mesmo aquele que está mais próximo de Deus. Mas se nós queremos resistir a Satanás e seus esquemas, nós somente conseguiremos isto por meio da nossa sujeição e compromisso sério com a verdade divina e o poder de Deus. Não foi à toa que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você fica livre desses esquemas que tentam destruir tua família, teus filhos, tua vida, tua igreja, teu trabalho. Mas quando nós usamos a verdade, eu não estou falando de verbalizar a verdade. Você não é simplesmente dizer a alguém aquilo que você leu na Bíblia, mas é mostrar às pessoas que você está comprometido com aquilo que você leu. Aquilo que você leu entrou em você e aquilo é a sua vida. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. As pessoas precisam saber e ao mesmo tempo ver que você é uma pessoa comprometida com a verdade. Essa atitude implica em uma escolha pessoal de sujeitarmos a nossa natureza humana à vontade de Deus e a tudo o que Ele diz. Meu irmão, essa é uma grande e dura batalha, mantermos o nosso compromisso com a verdade. É incrível que nesses cursos de batalha espiritual só se ensina, vamos fazer a oração para repreender o diabo, o espírito da maldição, enfim, é o diabo das 9 horas da manhã, é o diabo do meio-dia, é o diabo das 3, a cada 3 horas um diabo. Gente, Deus disse a Josué, medite na minha palavra, dia e noite. Não tenha medo, eu estou com você, por onde quer que você andar. Que Deus nos abençoe. Amém.